Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
E continuando aqui então com a nossa programação, nós deixamos no ar duas perguntas. A da Eliane, a respeito das mães que trabalham e os filhos precisam ficar sozinhos. E ela também acrescentou, me ligando novamente, que também, às vezes, não só para trabalhar, sai também para estudar, para se aperfeiçoar, para se preparar para trabalhar e desamparar os filhos. E também ficou no ar também a pergunta sobre ação e reação, quer dizer, como é que isso é uma reação, como é que essa lei funciona e está funcionando e como é que ela vai se reverter, porque a reversão da lei provavelmente se dará pela própria reação das ações que serão praticadas nesse momento. Tulipe, então começa com você respondendo, Eliane, ou Zé Lázaro.
Bom, nós temos, a Eliane coloca uma coisa muito interessante, que é fruto da sociedade moderna, né, do momento atual que a sociedade está vivendo. Essa necessidade dos espíritos descobrirem formas novas de se evoluírem está fazendo com que as pessoas busquem novos conhecimentos, saiam à procura de instrução, saiam à procura de meios de sobrevivência, vão trabalhar fora. E as mulheres não escapam disso mesmo, porque a evolução também é impingida a todos os espíritos de forma indistinta. Então nós temos a questão primeiro, Eliane, da questão da responsabilidade. Quando uma mãe sai para o trabalho ou para buscar novos conhecimentos, ela está indo através dessa busca, ela está indo responsavelmente buscar novas formas de se construir a família, de se amparar a família. É uma forma responsável de se evoluir. Ao mesmo tempo, os filhos vão estar sem a mãe, mas, no entanto, estarão em escolas, em clubes, estarão na casa de alguma pessoa, ou seja, estarão contando com a responsabilidade de outras pessoas na sua educação também. Então, nesse momento, se cada um fizer a sua parte, a sociedade se equilibra, ou seja, todos trabalharem com responsabilidade. Então, esses espíritos não deixarão de ser amparados. Por outro lado, aí fica um vácuo, né? Diz assim, bom, mas os filhos não precisam ter o contato dos pais, não precisam estar com os pais? Sim, precisam. Mas o que vale, e todas as teorias pedagógicas, as teorias familiares mostram isso, o que vale não é a quantidade de contatos, não é o tempo que se fica junto, e sim a intensidade do contato. O que vale é estar intensamente vivendo os momentos em que se está junto. Não é isso, Zé Lázaro?
É, a gente precisa sempre parabenizar as mulheres, porque as mulheres, com todo respeito aos homens, porque as mulheres são anjos dentro do lar. Nós observamos que às vezes a mulher é o pai, é a mãe, é o avô, é a avó, né? A mulher realmente é o esteio dentro de casa. De uma forma ou de outra, existe também uma pequena preocupação, até nós chegarmos ao ponto, como Turíbio diz, que isso vai ser um exercício natural da sociedade, existe uma preocupação, sem dúvida alguma, de todo aquele coração materno em ter que sair em busca e na luta lá fora para poder ajudar até as possibilidades de arquitetar, de equilibrar o bem-estar dentro de casa, o conforto, as necessidades naturais. Então, a mulher às vezes se desdobra, a mulher se torna duas, porque além dela buscar o trabalho fora em função da remuneração natural para o complemento do final do mês dentro de casa, dos seus valores monetários, ela ainda chega dentro de casa, ela ainda vai trabalhar. Ela ainda tem que pensar nas necessidades primárias, na necessidade da educação, dos cuidados, do carinho para com os filhos, do carinho para com o esposo, enfim, é um trabalho que a gente tem que parabenizar. Mas, dentro dessa questão dos filhos, nós precisamos ativar intensivamente o diálogo. Nós temos que dialogar com os nossos filhos, mostrando a ele que se temos a necessidade de buscar, seja o progresso cultural ou as necessidades do trabalho fora, a mãe, no caso da pergunta, os filhos precisam estar participando e ser um coparticipante dessa realidade, mas estarem bem informados que aquilo é em função da necessidade de todos, da condição da vida atual, e não simplesmente que ela está deixando os filhos para fazer alguma coisa. E esse diálogo precisa existir com muito carinho, com muito respeito. É uma conversa aberta, uma conversa cristã dentro de casa. E as crianças são inteligentes. As crianças percebem. Porque se nós saímos revoltados, se nós vamos revoltados em busca de alguma coisa, se nós reclamamos, se nós estamos desgostosos, as crianças vão perceber. E muitas vezes, nesse sentido, a criança vai fora, fala, então eu vou buscar, consciente ou inconscientemente, recursos outros por fora. Então é importante que haja o diálogo para que naturalmente haja uma união dentro de casa, um alicerce seguro de compreensão, de aceitação e de divisão de responsabilidade.
Essa moderna psicologia, né, que as pessoas, essa geração atual, dos 20 anos para cá, elas tiveram muita dificuldade nessa relação com os filhos. Porque pensando que os filhos não deveriam ter responsabilidades, então, e sim só ter direitos e não ter responsabilidades. Isso realmente é o que acaba muitas vezes levando a criança a procurar um outro caminho. Mas se desde pequeno, a mãe já começar a colocar em doses homeopáticas que essa criança ela terá uma responsabilidade também ela tem uma participação na manutenção da família, essa criança ela vai entendendo, na hora que ela vai ficando sozinha, que essa é a parte dela nesse processo. Quer dizer, que cabe a ela essa parte. Fala, agora, minha filha, é tua vez de participar. Quer dizer, que você está dando isso, não como ele vai ficar relegado a segundo plano, não, mas ele está em primeiríssimo plano nesse momento em que ele será o dono da casa. Agora você é dono da casa e você está comandando, está sob o seu comando a casa. Vai passando essa responsabilidade, essa participação, porque você estará colaborando para que a mamãe possa ganhar o pão. Então, dá importância a esse ato. E certamente você não perderá esse filho para ninguém, não.
Essa lembrança foi muito, muito boa, Hélio, porque vamos pegar um ganchinho. Às vezes aparece na televisão uma calça em que o jovem, principalmente o adolescente, uma calça de marca, um sapato de marca, é na revista. Então, o jovem chega para a mãe e para o pai e fala assim, mãe, pai, eu quero esta calça, eu quero esse sapato, eu quero esse tênis. Não importa, ele não consegue medir quanto custa.
Quanto custa.
Então, quer dizer, o pai e a mãe vai ter que fazer uma hora extra a mais para poder buscar aquele recurso e vai ficar uma hora a menos com o filho. Então, por que não chegar num consenso? Olha, filho, as condições hoje não estão assim para que nós possamos adquirir esse. Nós podemos buscar algo similar, algo que vai te satisfazer, algo que vai poder te dar uma condição normal de vida e nós vamos poder estar mais junto.
E conversar abertamente com ele. Falar,
então
isso
tem que ter essa abertura em todos os sentidos. E na condição atual da vida, mediante o materialismo que está aí intensamente nos envolvendo, nós precisamos começar a meditar nesse sentido. Nós precisamos nos espiritualizar para enfrentar esse materialismo um tanto desenfreado que está surgindo. E esse materialismo desenfreado, voltando à questão da causa e efeito, é um efeito. É um efeito daquilo que a doutrina espírita tem nos falado. Emmanuel, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala o seguinte: o egoísmo é a chaga da humanidade, que tem que desaparecer da Terra. Olha que interessante. A cujo progresso moral obsta. Então nós estamos tendo um progresso material rampante, rápido, intenso, mas o progresso espiritual, o progresso moral ainda não. E precisamos dirigir as nossas atenções, a nossa inteligência, os nossos recursos para atuar sobre eles.
Hélio, eu queria aproveitar, o Zé Lázaro falou a respeito das formas de trabalho, etc. Eu queria lembrar que existem várias formas de trabalho. Não é só o trabalho que a gente conhece na concepção de estar numa empresa, numa organização, não é isso não. Existe um trabalho de caridade, por exemplo, que se pode fazer. Existe o trabalho das vibrações, a pessoa fica mandando vibrações boas para outras pessoas. Existe o trabalho assistencial, existem os trabalhos de pensamentos. Mesmo quando você está pensando, você está colocando todo o teu recurso que foi dado para você para auxiliar, para gerar alguma coisa. Então, esse pensamento, desde que positivo, construtivo, ele é também agregador, ele é também uma forma de trabalho. E nesse sentido, nós podemos encontrar a seguinte situação: alguém que está desempregado. O mundo hoje passa por um momento de transformação, a humanidade, o Cândido agora há pouco falava da lei da evolução, não tem como deter a evolução, ela é constante, ela existe sempre, porque é uma lei natural, uma lei divina a evolução. Então, nesse momento, o que a pessoa que está desempregada faz? Ela se desespera, etc., e aí acaba caindo em problemas maiores. Então, o ideal nesse instante é que a pessoa fique serena, né? Fique com o seu pensamento só ligado a coisas boas e se ligue efetivamente com os seus amigos espirituais, com os seus espíritos simpáticos, com o seu mentor. Faça uma ligação, reflita sobre os porquês daquilo, da sua preparação para os novos requisitos profissionais. E nesse momento, como ele vai estar imbuído de bons desejos, de bons propósitos, na verdade, os espíritos amigos, os mentores, os espíritos simpáticos vão estar auxiliando no encontro de alguns caminhos. Não significa que ele vai encontrar um emprego no outro dia, não é isso. Mas ele encontrará novos caminhos para a vida dele. Caminhos melhores, caminhos mais saudáveis, o caminho da ajuda, o caminho da caridade, e poderá até eventualmente encontrar uma nova colocação.
É também encontrar novas motivações para a vida também, né? Uma coisa que você estava dizendo agora, Turíbio, realmente é interessante. Muitas vezes a gente está dentro de uma empresa, até mesmo empregado, e a gente cai um pouco no desânimo, um pouco na preguiça, porque é sempre o mesmo trabalho. Aí que está um momento, porque como você disse, o progresso é inevitável. O próprio Espiritismo nos diz isso daí. Então, a gente tem que buscar os desafios. Se hoje é uma época em que os computadores estão atuando em todos os pontos da sociedade, se eu não sei como pilotar um computador, se eu chego na frente dele e tenho medo, poxa, vamos aprender como lidar com ele. Não ter medo, mas ir em busca do desafio. E com isso a gente vai angariar o quê? Maiores possibilidades de progresso, não é verdade? Temos que chegar nesse ponto.
É, na verdade, a gente tem ideia, né? O Cândido colocou agora aquelas pessoas que trabalham muito tempo na mesma coisa, na mesma ocupação, nas empresas, etc. Então acabam dizendo assim, eu estou aqui mesmo, só faço isso, já estou fazendo isso faz muito tempo, e acaba fazendo aquilo por rotina, sem mudar nada, etc. Então, nesse momento é que a gente precisa pensar também, refletir também. Será que não é o momento de mudar, tentar fazer alguma coisa diferente, mesmo na atividade rotineira, tentar imprimir aí uma nova qualidade nesse trabalho, uma nova forma, usar a capacidade espiritual de desenvolvimento para gerar coisas diferentes, coisas novas, coisas melhores? E aí você diz assim, mas por que isso? Porque o trabalho não é só não é só o ser humano que trabalha. Nós temos, por exemplo, o sol trabalha. O sol está fornecendo energia incessantemente. Os vermes não trabalham? Os vermes trabalham. Eles trabalham o solo, preparam a terra para a semente. A água purifica. A água também trabalha na revitalização da vida física. Então, tudo trabalha. E nesse momento, quem está trabalhando numa empresa, numa organização, tem que usar o amor, tem que empregar o amor naquilo que faz.
Importante, né, Paracanito?
Olha, eu tenho uma frase que eu acho que é extremamente importante, que o Cristo nos legou aí há 2000 anos atrás. Em primeiro lugar, amai-vos, né? Mas ele nunca também se esqueceu de dizer para que nós nos instruamos, né? Vamos dizer, amai-vos e instruí-vos.
Nós estamos chegando aqui já ao final do nosso programa. Eu queria aqui agradecer também a Alzira Ruiz Otário, lá do Jardim Patente, também pelo estímulo que está nos passando. Agora, o programa de hoje, que nós falamos sobre o desemprego, nós temos que encerrar. Eu gostaria de encerrar, como nós dissemos, que tudo para Deus tem uma finalidade. Nada é em vão, nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus queira. Nós acreditamos que o momento do desemprego, ou a ameaça do desemprego, é uma das maiores oportunidades para que as famílias se unam. Se você está passando pelo desemprego, faça isso. Se você ainda não está passando, mas se você poderá passar pelo desemprego, faça isso antes que você passe, e talvez você nem venha a passar. Mas aproveite, sente com a sua família no Evangelho no Lar, que nós tanto recomendamos que seja realizado, e nesse dia passe para todos, menos para os mais pequenos, para os filhos menores, o que é realmente, quanto é que custa manter uma família, como é que o pai trabalha, a origem desse trabalho, o que ele teve que fazer. Distribua por todos, por igual, as responsabilidades para a manutenção da casa, que vai chegar um momento em que todos terão que dar a sua contribuição para que essa casa seja mantida, material e espiritualmente. E no momento em que você precisar, realmente, que a mãe precisar se ausentar, e ela tiver uma justificativa válida para essa ausência, ela pode justificar essa ausência, falar, meu filho, nós precisamos acrescentar X reais aqui na nossa receita, e eu vou ter que sair porque por isso. Se você puder justificar, e você agora passa a ser o chefe da casa, enquanto eu não estou, passa a responsabilidade, você vai sentir, você vai se maravilhar com os resultados que isso dá. Porque a criança fica importante, ela sabe que naquele momento ela pode participar cuidando da casa e redistribuindo as tarefas do lar, então, inclusive todas as tarefas que são executadas no lar são redistribuídas para que todos façam, para que não fique para a mãe quando voltar a fazer tudo, né? Quer dizer, todo mundo participando, então esse sentido de família vai se fortalecer de uma forma magnífica, porque nós temos que entender que se o progresso da humanidade ele é inexorável, ele tem que acontecer e está acontecendo na parte tecnológica, também faz parte da humanidade a lei de ação e reação. E toda ação provoca uma reação de igual intensidade em sentido contrário. Hoje, nós estamos reagindo a uma ação que nós fizemos ou não fizemos no passado. Agora, em relação ao futuro próximo, e ao futuro médio médio e longo tempo, vai depender do que fizemos neste momento. Então, portanto, esse momento é o momento de nós trabalharmos contra o egoísmo, atuarmos contra o egoísmo, tentar eliminar no medida do possível, erradicar, se não conseguimos erradicar esse egoísmo, pelo menos dentro de toda a humanidade, vamos tentar eliminar dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, da nossa família. Porque o que é uma sociedade se não é a soma de várias famílias? Então, se cada família erradicar o egoísmo dentro de casa, não deixar que o egoísmo se instale nas crianças, ou mesmo dentro dos adultos, nós estaremos trabalhando isso e eliminando o egoísmo, ou trabalhando, minimizando o egoísmo, nós vamos vencer o orgulho também. E aí sim nós estaremos realmente, o que deve ser o nosso orgulho é uma família bem constituída. Isso sim acabará sendo, nós teremos assim realmente a felicidade de falar, bom, nós estamos dentro de um lar. Minha casa voltou a ser um lar. Porque hoje os meus filhos sabem quanto custa as coisas, eles participam e eu participo também. Então, com pouco ou com muito dinheiro, a vida vai continuar e com certeza com uma qualidade de vida muito melhor do que nós tínhamos há uns anos atrás, quando estávamos dentro de uma situação superficial, né? Artificial e superficial, que não poderia se manter por muito tempo. É isso que nós temos que pedir, que recomendar e pedimos também que você nos recomende aos seus amigos. E fique agora com uma mensagem do Emmanuel, interpretado por Franciscano Xavier, que chama-se Amarás Servindo.
Amarás servindo, ainda quando escutes alusões em torno da suposta decadência dos valores humanos, exaltando a força das trevas, farás da própria alma lâmpada acesa para o caminho. Mesmo quando a ambição e o orgulho te golpeiem de suspeitas e de rancores, o espírito desprevenido, amarás servindo sempre. Quando alguém te aponte os males do mundo, lembrar-te-ás dos que te suportaram as fraquezas da infância, dos que te auxiliaram a pronunciar a primeira oração, dos que te encorajaram os ideais de bondade no nascedouro e daqueles outros que partiram da terra abençoando-te o nome depois de repetidos exemplos de sacrifício para que pudesses livremente viver. recordarás os benfeitores anônimos que te deram entendimento e esperança, prosseguindo fiel ao apostolado de amor e serviço que te legaram. Para isso, não te deterás na superfície das palavras. Colocar-te-ás na posição dos que sofrem, a fim de que faças por eles tudo aquilo que desejarias se te fizesse nas mesmas circunstâncias. Ante as vítimas da penúria, imagina o que seria de ti nos refúgios de ninguém, sob a ventania da noite, carregando o corpo exausto e dolorido a que o pão mendigado não forneceu suficiente alimentação. Renteando com os doentes desamparados, reflete quanto te doeria o abandono sob o guante da enfermidade, sem a presença sequer de um amigo para minorar-te o peso da angústia. À frente das crianças despejadas na rua, pensa nos filhos amados que conchegas ao peito e mentaliza o reconhecimento que experimentarias por alguém que o socorresse se estivessem desvalidos na via pública. E perante os irmãos caídos em criminalidade, avalia o suplício oculto que te rasgarias as entranhas da consciência se ocupasses o lugar deles, e medita no agradecimento que passarias a consagrar aos que te perdoassem os erros, escorando-te o passo das sombras para a luz. Ainda mesmo, quando te vejas absolutamente a sós no trabalho do bem, sob a zombaria dos que se tresmalham temporariamente no nevoeiro da negação e do egoísmo, não esmorecerás. Crendo na misericórdia da providência divina e nas infinitas possibilidades de renovação do homem, seguirás Jesus, o Mestre Senhor, que entre a humildade e a abnegação nos ensinou a todos que o amor e o serviço ao próximo são as únicas forças capazes de sublimar a inteligência para que o reino de Deus se estabeleça em definitivo nos domínios do coração.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.